Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde, seja bem-vinda, bem-vindo ao Jornal do Meio-Dia, edição dessa segunda-feira, dia 1 de agosto de 2022. Bem-vindo, mês de agosto, que traga muitas coisas boas pra gente, principalmente boas notícias, né? Que é o que nós estamos precisando. Hoje, dia 1 de agosto de 2022, essa é a edição do Jornal do Meio-Dia. Eu sou a Suzy Luz, tô aqui ao lado de Coutinho Neto e de Marcos Bezerra na missão de deixar você, ouvinte da Gabriela FM, muito bem informado. As principais informações da nossa região, da Bahia, do Brasil e do mundo, você acompanha no Jornal do Meio-Dia, no oferecimento Supermercados Meira. Qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Uma ótima tarde para você, Marcos Bezerra.
Super tarde para você, Suzy Luz, e para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que vai ficar bem informado agora e também vai ter o seu espaço para participar pelo nosso WhatsApp 98829-1029. Já vai mandando aí a sua reclamação, a sua reivindicação aqui no Jornal do Meio-Dia, que a gente passa logo mais. Coutinho Neto está preparado, já bem municiado com as notícias do setor policial, Suzy.
Isso mesmo, a edição do Jornal do Meio-Dia. Você fica à vontade para poder participar, como o Marcos falou, através do nosso WhatsApp 98829-1029. Estamos também com uma transmissão ao vivo no Facebook, facebook.com/radiogabrielafm, e também no YouTube, youtube.com/radiogabrielafm. Pode acessar aí os nossos canais e assistir a edição de hoje do Jornal do Meio-Dia e também deixar seu comentário. Daqui a pouquinho o Marcos Bezerra passa por lá e divulga aí a sua mensagem pra gente. Essa é a edição 1 de agosto de 2022 do Jornal do Meio-Dia. Vamos às manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
O Jornal à Tarde traz como manchete: Bahia registra 3 primeiros casos de varíola dos macacos no interior. 2 casos em Santo Antônio de Jesus e 1 caso em Ilhéus.
Jornal Correio da Bahia: polícia encontra quase 240 quilos de maconha em Feira de Santana.
Jornal Tribuna da Bahia: prefeito passa mal e desmaia em lançamento de candidatura ao governo da Bahia.
Jornal Globo: polícia busca corpo na casa de família mantida em cárcere privado pelo pai por 17 anos.
No Jornal Dia do Rio de Janeiro: ataque a tiros deixa 2 mortos e 7 feridos em praça na Baixada Fluminense.
Jornal Extra: criminosos e PMs entram em confronto em comunidade carioca com 3 mortos.
No Jornal Estado de São Paulo: São Paulo e Piauí obtêm liminar do Supremo Tribunal Federal para compensar perdas de arrecadação com ICMS.
O Popular: Goiás tem 18 barragens críticas, diz relatório da Agência Nacional de Água e Saneamento.
O que é um perigo. No Jornal Diário Catarinense, atraso do governo federal coloca operações em risco no porto de Itajaí.
A crítica: Amazonas possui 4 casos suspeitos de varíola dos macacos.
No Jornal Estado de Minas, isso em Belo Horizonte, Minas Gerais, empresário que causou grave acidente foi solto a pagar fiança de R$242 mil.
Jornal do Comércio: o Auxílio Brasil de R$600 começa a ser pago este mês e calendário de pagamento foi antecipado.
Essas são as manchetes de alguns dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. Vamos agora ao noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Ótima semana para você, feliz mês de agosto. Hoje, dia 1 de agosto de 2022, falta pouquinho tempo aí para finalizar o ano. Será que você está conseguindo cumprir todas as promessas que você fez aí na virada do ano de 2021 para 2022? Se não, resta pouco tempo, então vamos acelerar esse processo aí, inteligência emocional, para lidar com as adversidades da vida e você consegue, tá bem? Já conseguiu tantas coisas, por que não conseguir só mais essa? O Jornal do Meio Dia está no ar aqui na Rádio Gabriela FM e você pode fazer uso desse canal que nós disponibilizamos para você, é o 988291029. Nele você pode fazer sua denúncia, reclamação, sugestão e ficar à vontade por aqui. Também pode enviar sua mensagem de áudio, tá? De até 30 segundos, tenta resumir aí o assunto, o tema. A Cauana Alcântara tá ali para poder te atender sempre muito bem. E aí, dependendo do assunto, depender da pauta que você queira tratar no áudio, ela encaminha pra gente, a gente divulga aqui no Jornal do Meio Dia e tenta te ajudar da melhor forma possível. Afinal de contas, é essa a missão do rádio, da vez e voz, a você que tá aí do outro lado acompanhando a nossa programação. Meio dia e oito, deixa eu começar com uma notícia boa, é que uma aposta feita em Itabuna levou R$32 mil da Mega Sena. Não foi você, né, Marcos? Nem eu, gente. Não, ainda não.
Ainda não.
Ó, uma apostadora de Itabuna faturou R$32.693,92 da Mega Sena. O valor investido foi de apenas R$4,50 e a aposta foi feita pela internet. Além de Itabuna, moradores de Feira de Santana e de Irecê bateram na trave com o acerto de 5 das 6 dezenas sorteadas na noite do último sábado, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores fizeram jogos simples, com 6 dezenas. Cada um vai receber pouco mais de R$32 mil. Em todo o país, 108 apostas acertaram as 5 dezenas. O prêmio principal, no valor de R$24.200.000, ficou com uma aposta feita na cidade de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul. As dezenas sorteadas foram 3, 5, 19, 26, 43 e 51. As informações são do blog Pimenta. Então, esse sortudo ou sortuda lá de Itabuna faturou pouco mais de R$32 mil na Mega Sena. Bateu na trave, né? Como diz a própria matéria. Quase que fatura, por um númerozinho, quase faturou aí 24 milhões de reais, Marcos.
Queria bater nessa trave também, Suzy. Estamos
precisando, né?
Meio-dia 9. Olha, Bahia confirma 3 primeiros casos de varíola dos macacos no interior. Salvador tem 9 infectados pela doença. A CESAB, Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, informou no último sábado que registrou os 3 primeiros casos confirmados da monkeypox, doença conhecida como varíola dos macacos, no interior do estado. Salvador agora contabiliza 9 casos. De acordo com a CESAB, 2 dos casos confirmados no interior do estado foram registrados em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. O outro é aqui de Ilhéus. O primeiro caso da monkeypox no estado ocorreu no dia 13 de julho. Ainda de acordo com o órgão de saúde, a Bahia tem 50 casos suspeitos da monkeypox. A doença se assemelha à varíola humana, que foi erradicada em 1980. Os principais sintomas são febre, dores de cabeça, também dores musculares e nas costas, adenomegalia, calafrios e exaustão. A infecção é autolimitada, com sintomas que duram de 2 a 4 semanas. Pacientes com suspeita da doença devem ficar em isolamento em um local com boa ventilação natural. É recomendado que ambientes comuns, como banheiro e cozinha, fiquem com janelas abertas. Caso more com outras pessoas, deve-se usar a máscara cirúrgica bem ajustada, protegendo a boca e o nariz, Suzy Luz. Lembrando que já houve uma morte pela Sim. doença e agora os especialistas estão estudando qual é a participação, né, dessa doença, do vírus, na morte desse paciente, né, que tinha comorbidades, e aí vão analisar.
Pois é, todos os cuidados necessários, viu? São os mesmos cuidados que você teve, que você está tendo aí para a Covid-19, você também precisa ter para esses casos da varíola dos macacos. Agora, meio-dia e 11, boa semana, esse é o JMD, Jornal do Meio-Dia. Bom almoço, tá? Para você que está almoçando, bom apetite. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto chega trazendo importantes informações do Departamento Policial. Bom, a gente vai até Rio do Engenho, porque que festa linda, né? Que foi realizada lá no Rio do Engenho. Domingo foi dia de festa, memorial, em homenagem aos padroeiros do Rio do Engenho. A gente deixa um abraço bem especial aos moradores do Rio do Engenho, porque por lá aconteceu a festa memorial em homenagem à Senhora Santana e São Joaquim, padroeiros do município e da Diocese de Ilhéus, que movimentaram o final de semana no distrito do Rio do Engenho. As novenas festivas tiveram início no dia 22 de julho, com o tema central Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. As festividades marcaram um momento de fé, de devoção e de agradecimentos. pais de Nossa Senhora e avós maternos de Jesus, Senhora de Santana e São Joaquim, são os padroeiros da paróquia Nossa Senhora das Vitórias, na zonal Centro-Sul e da Igreja do Rio do Engenho, segunda igreja mais antiga do Brasil, construída em 1534, no período colonial. As informações são do Ilhéus 24 horas, então tá aí. Domingo foi um dia de festividade, né, lá no Rio do Engenho, aqui em Ilhéus. Essa igreja, inclusive, do Rio do Engenho, Marcos, é a igreja de Nossa Senhora de Santana. Ela é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Uhum. Então, é um patrimônio, né, histórico da nossa cidade aqui de Ilhéus.
Uma das mais antigas do país. Olha, a Secretaria de Saúde de Ilhéus investiga a suposta falsa médica. Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, CESAL, investiga há 3 meses uma mulher que atuava como falsa médica em estabelecimentos de saúde da cidade e em outros municípios da região. De acordo com a pasta, a investigação foi iniciada após denúncias contra a médica de prenome Yara. A mulher realizou 3 plantões no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU e 3 plantões no pronto atendimento da Zona Sul. Diante da situação, a Secretaria acionou o Conselho Regional de Medicina do Estado da Bahia, CREMEB, e a mulher foi imediatamente afastada das atividades. Em breve, busca aí no site da CREMEB, o nome da mulher aparece como médica registrada em 2016, mas a investigação avalia se existe outra mulher se passando pela profissional. A CESAL informou também que a mulher apresentou todos os documentos exigidos, carteira do Conselho Regional de Medicina e diploma. Antes de Ilhéus, ela passou por outros municípios da região, que também sinalizaram essa desconfiança. As informações são do site Correio 24 Horas, Sus.
Pois é, Marcos, aí a gente se pergunta, já que segundo a CESAL, essa mulher aí, ela apresentou todos os documentos que são exigidos durante a contratação, será que esses instrumentos aí de checagem, que são utilizados atualmente para testar se um profissional de fato está apto para atuar, são realmente confiáveis? Hoje mesmo, com todo o acesso à tecnologia que a gente tem, ainda é possível burlar essas ferramentas e colocar a vida de centenas de pessoas aí em risco do jeito que foi feito? É triste. Outra coisa é que existem muitas plataformas que por um custo bem baixo, né? E ainda que não fosse, a gente está falando de um direito fundamental, que é o direito à vida, gente. Possibilitar aos órgãos, né, de fazer uma pesquisa mais robusta, com cruzamentos de dados. E aí, se a pessoa estiver utilizando um documento de outro médico, ou até mesmo um diploma falso, apontar com precisão essas informações. Então, como a atuação de falsos médicos é uma coisa que acontece com muita frequência aqui na nossa região, está na hora da gente questionar se a metodologia de verificação que é utilizada atualmente para testar se o profissional está apto para atuar é suficiente para garantir a segurança das pessoas, gente. Porque ser atendido por um falso médico é brincar de roleta russa. A gente vê vários casos aí de dentistas, principalmente. Eu acho que os casos de dentistas são os mais frequentes, né? De falsos dentistas e agora dessa falsa médica atuando aqui na cidade de Ilhéus, se for de fato, né, confirmado que ela estava atuando e que ela não tem o diploma de medicina, não estudou medicina como deveria de fato estudar para poder estar atuando no município. Isso é uma falta grave, isso é um assunto grave. Bom, a gente espera que isso seja, esse problema seja sanado e resolvido. Qualquer detalhe sobre essas informações a gente traz para você, ouvinte da Gabriela FM, tanto no Tropa de Elite quanto aqui no Jornal do Meio Dia, porque o nosso jornalismo está aqui de olho para poder ajudar nessas investigações também. Meio dia 16, Coutinho Neto já está pronto? A primeira participação do Coutinho. Boa semana para você, Coutinho. Feliz mês de agosto.
Muito boa tarde também para você, Suzy. Excelente mês de agosto. Excelente segunda-feira, Marcos Bezerra. Para você também, Marcão, excelente agosto, começando hoje. Excelente segunda-feira e um bom trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também.
Você também que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia, já sabe, não é? Também tem um excelente mês de agosto, uma excelente semana. E obrigado pela companhia a bordo aqui da sua viatura virtual, da sua Gabriela FM, no Jornal do Meio-Dia. Muitas notícias do setor policial você vai acompanhar comigo, embarcando a partir de agora, nesta segundona, 1º de agosto. Nosso giro começa aqui mesmo no município de Ilhéus, em um caso que repercutiu de forma negativa envolvendo o setor de saúde do município de Ilhéus. A repercussão foi em toda a região, em todo o estado e também em todo o Brasil. Acompanhe este fato comigo. Olha, além do SAMU, suposta médica atuou na UPA e na PA de Ilhéus. E o caso foi parar onde? Na sua viatura da virtual da Gabriela FM. Porque a Polícia Civil investiga a denúncia de uso de documentos falsos de uma suposta médica que atendia pacientes em Ilhéus e também em outras cidades do sul do estado da Bahia. A mulher realizou plantões no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, na UPA, Unidade de Pronto Atendimento da Conquista, e 3 plantões também na Zona Sul de Ilhéus, no PA, ou seja, no pronto atendimento. Após as denúncias virem à tona, a médica foi suspensa de todos os seus plantões, ou a suposta médica. De acordo ainda com informações, a mulher teria falsificado assinaturas e usava o documento de registro do Conselho Regional de Medicina, o CRM, de uma profissional médica com atuação no estado de São Paulo. O caso também foi denunciado ao Ministério Público da Bahia, onde a mulher vai prestar depoimento nos próximos dias e o seu Jornal do Meio-Dia vai estar de olho no desfecho deste caso. Isto é um atentado à saúde pública da comunidade de Ilhéus, da população como um todo, uma falsa médica prescrevendo medicamento, atendendo vidas. Isto é crime, isto não pode mais acontecer, principalmente se houve ou não conivência de alguém envolvido nestes setores da saúde de Ilhéus aqui, né, em relação a este caso. Olha, nossa viatura virtual continua viajando agora em toda a nossa região. Nossa próxima parada, hein? Município de Ibicuí. Um jovem de apenas 19 anos de idade, ele foi morto a tiros. Um jovem de 19 anos de idade foi encontrado morto na manhã de ontem, domingo, em uma estrada vicinal entre o distrito de Itaiá e a cidade de Ibicuí. Segundo a polícia, o rapaz, identificado como Franklin Jesus Reis, é 19 anos de idade, foi atingido com vários tiros e morreu no local. A vítima era morador da cidade de Ibicuí e já havia, segundo informações policiais, sofrido uma tentativa de homicídio neste ano de 2022. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itapetinga removeu o corpo para o Instituto Médico Legal após perícia no local do crime. Também, em nossa região, município de Ipiaú, lá em Ipiaú, Rafael Santos, o Nascimento, de 23 anos de idade, morreu durante intervenção policial no bairro Vila Irmã Dulce. Ele foi identificado por familiares no final da tarde do último sábado no Instituto Médico Legal de Jequié. De acordo com informações, Rafael era morador do município de Santa Inês, localizado no Vale do Jequiriçá, e estava passando alguns dias na cidade de Ipiaú. Conforme ainda a Polícia Militar, durante rondas na noite da última sexta-feira e em busca dos suspeitos de homicídio praticado na noite anterior, a guarnição foi surpreendida por um grupo armado que teria iniciado os disparos contra os policiais que revidaram a injusta agressão. Rafael foi baleado, foi socorrido até o Hospital Geral de Ipiaú, mas não resistiu. Os demais suspeitos fugiram por um matagal e um revólver calibre 32 foi apreendido com o suspeito morto na ação policial. Já estamos agora desembarcando com a sua viatura virtual da Gabi no município de Jussari. Jussari, um trator de uma associação pertencente aos prefeitos do Sul Baiano em atividade atropelou um morador local, de modo que o homem vitimado não resistiu aos ferimentos. O acidente aconteceu no bairro Valdenor Cordeiro e comoveu, impressionando também moradores da comunidade. A vítima, Givanildo Borges de Jesus, tinha 36 anos de idade e era natural lá mesmo de Jussari. uma máquina com pá carregadeira estava fazendo um serviço de terraplanagem para futuro calçamento de uma rua, quando houve a fatalidade. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica de Itabuna foi acionada para realizar perícia e remoção do corpo de Gibanildo até o DPP de Itabuna. Muito bem, Suzy Luiz, muito bem, Marcos Bezerra. Muito bem, você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia a bordo de sua viatura virtual da Gabi. Vamos agora daquela tradicional paradinha para reabastecer de informações do setor policial. Logo mais, retornaremos com muitas notícias de polícia pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Muito obrigada pelas informações, Coutinho. Daqui a pouquinho, o Coutinho Neto volta direto do nosso Departamento de Polícia, trazendo mais informações na edição de hoje, segunda-feira, dia 1º de agosto de 2022, do Jornal do Meio-Dia. Agora, meio-dia e 23, Marcos, vamos liberar a participação dos ouvintes?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia. Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, esse é o Jornal do Meio-Dia, 988291029, facebook.com/radiogabrielafm e youtube.com/radiogabrielafm são os canais onde você pode participar da nossa programação do Jornal do Meio-Dia de hoje. Bom, e tem mensagens aí no WhatsApp, Marcos?
Tem sim, o Adalberto, que está em São Paulo, quer mandar um alô para os pais que moram na fazenda Bom Sossego, em Uruçuca. Armando e Dona Zilda, diz aí que eles não perdem o programa Jornal do Meio-Dia por nada, almoçam aí ouvindo a gente.
Pronto, seu Armando e Dona Zilda, aí em Uruçuca, como é o nome da fazenda?
Fazenda Bom Sossego.
Fazenda Bom Sossego, um abraço para vocês, viu? Obrigada pela sintonia, uma ótima semana, um ótimo mês de agosto para o seu Armando. E também para a mamãe aí do Adalberto, nosso ouvinte, está acompanhando a programação. E vocês que estão almoçando e ouvindo a gente, bom apetite. Tem mais mensagens, Marcos?
A Cristina de Uruçuca, lá da Avenida Evandro Magalhães, também está acompanhando a gente. Aquele abraço, Cristina.
Um abraço para a Cristina.
E a todos em Uruçuca.
Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui, ela está ouvindo, mandou mensagem para o meu celular. É a tia Marli, lá da Conquista. Tia Marli, um beijo para a senhora, beijo para a tia Bela também. Elas são aí as mamães do Iago, um beijo grande pro Iago, beijo pro Enzo, pra Sheila também, viu? E pra você, tia Marli, tia Bela, aí na Conquista, um abraço bem especial, obrigado pelo carinho de vocês. E a Derinha e o Crispim, estão lá na oficina, no Alto do Carvalho, um abraço, abraço pra dona Nair da Natura também por lá, e a Liliane lá na Avenida Ubaitaba, o pessoal aí na Central de Abastecimento do Malhado também acompanhando a gente, ficando bem informado no Jornal do Meio-Dia, uma ótima tarde pra vocês aí. Na Central de Abastecimento do Malhado, na Central de Abastecimento da Urbis e também no Shopping Popular aqui de Ilhéus.
Mandar alusão para quem está acompanhando a gente pela fanpage no Facebook, também no YouTube. Tem o Joilson Nascimento, tem ainda o João Esteves mandando boa tarde, o Luiz Cláudio e a Joelma Rosa. Valeu. E no nosso WhatsApp, boa tarde, fazer uma reclamação. É um absurdo isso, as pessoas acordam cedo, 4 horas da manhã, para ir ao posto de saúde aqui do Banco da Vitória, marcar exames. E quando chega lá, dizem que está sem marcação, sem internet. Toda semana falam isso. Se for para morrer, morre mesmo, porque tem exames que são de urgência. Por favor, nos ajudem, é um absurdo. Então, a ouvinte ou ouvinte reclamando, SUS.
Pois é, vale da reclamação. Então, o que está acontecendo no posto de saúde aqui do Banco da Vitória? As pessoas acordando cedo, é uma falta de respeito, né? As pessoas acordando super cedo para poder ir para a fila, quando chega às 7, 8 horas da manhã, que avisa que não tem internet para fazer a marcação dos exames, né? Então, preciso colocar mais de um provedor de internet para poder dar o suporte. Se a internet não está dando conta, colocar mais um provedor é uma ideia aí para os postos de saúde, não só do Banco da Vitória, mas de toda a Ilhéus e toda a nossa região. Agora, meio-dia e 26, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho, mais participações dos ouvintes. Você pode encaminhar sua mensagem, enviar sua mensagem para a gente, 988291029. E daqui a pouquinho tem o noticiário estadual.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Do almoço.
Já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia. Feliz mês de agosto para você. Hoje, 1º de agosto de 2022. Boa semana para você, ouvinte da Gabriela FM, para você que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Bom apetite. Agora, 12:34. Lembrando que o Jornal do Meio-Dia tem um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Está liberada a participação de você, ouvinte, pelo 98829-1029 e também através das nossas redes sociais no Facebook e YouTube. Você que acompanha essa edição ao vivo do Jornal do Meio-Dia. Já estamos de volta, né, Marcos?
Verdade, Suzy Luz. 12:35 agora. Olha, aqui pelo nosso WhatsApp, boa tarde, Suzy, Marcos. Gostaria de fazer uma denúncia sobre um indivíduo na Lagoa Encantada, apelidado por Hulk. Está querendo pegar as mulheres a pulso aqui e falando coisas inadequadas às mulheres. A população pede uma resposta da polícia, né? As mulheres estão com medo de sair até na porta da rua, então... Cabe aí a polícia chegar e averiguar essa situação.
Pois é, e as meninas fazerem as denúncias cabíveis, né? Uhum. Por esses casos de assédio, se for confirmado mesmo, aí que ele está assediando essas mulheres aí na Lagoa Encantada.
Isso aí. Olha, Bahia, nova data do concurso para delegado da Polícia Civil é divulgada. Será no dia 21 de agosto a reaplicação das provas do concurso público para delegado da Polícia Civil da Bahia. A data foi divulgada na manhã do último sábado pela Secretaria da Administração da Bahia, SAEB, em publicação no Diário Oficial do Estado. O concurso busca preencher 150 vagas para delegado. Segundo a SAEB, o novo cronograma estará disponível no portal do servidor, portaldoservidor.ba.gov.br, bem como no site da organizadora do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação, IBFC. No site www.ibfc.org.br. As provas serão aplicadas em dois turnos. Pela manhã, a partir das 8 da manhã, as provas objetivas com portões fechados às 7h45. No período da tarde, as provas discursivas terão início às 2 da tarde, com portões fechados às 1h45 da tarde. Os candidatos deverão comparecer com 60 minutos de antecedência, pelo menos, munidos de documento de identificação com foto, cartão de convocação e comprovante de vacinação, conforme edital, além de caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Então, informações do site Pimenta.
Pois é, essa prova que foi aí cancelada, né, na semana passada, agora vai ser, acontece no dia 21 de agosto, a reaplicação das provas do concurso público para delegado da Polícia Civil aqui na Bahia. Deixa eu mandar um abraço, eles estão acompanhando direto do Antique, em Itabuna, um abraço. André e Silmara, lá do Antique, todo o pessoal ali do bairro Antique em Itabuna e o pessoal da cidade de Itabuna também acompanhando a Gabriela FM. 12:38, daqui a pouquinho o Coutinho Neto chega trazendo mais informações do Departamento de Polícia aqui no JMD. Bom, a Embasa abre concurso para 930 vagas de nível médio, técnico e superior. Você que é concurseiro, está aí uma ótima oportunidade. A empresa baiana de água e saneamento, a Embasa, anunciou que estão reabertas as inscrições para o concurso público destinado ao preenchimento de 930 vagas de nível médio, técnico e superior. Os interessados devem se inscrever às 9 horas do dia de hoje, 1º de agosto, até às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 30 de agosto, observado o horário oficial de Brasília, através do endereço eletrônico institutoaocp.org.br/concurso. Repetindo, institutoaocp.org.br/concurso. Ao todo serão disponibilizadas aí 771 vagas para os candidatos de nível médio, 99 para de nível técnico e 60 para concorrentes de nível superior, voltadas para as seguintes unidades: Metropolitana de Salvador, Alagoinhas, Itaberaba, Feira de Santana, Irecê, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Caetité, Itabuna, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Itamaraju, Vitória da Conquista, Candeias, Camaçari, São Desidério e Ibotirama. As informações são do site Leos 24 Horas, então tá aí a Embasa, abrindo concurso para 930 vagas de nível médio, técnico e superior aqui na nossa região. Meio-dia e 39, Marcos traz mais informações.
Preço do gás de cozinha na Bahia terá aumento de 8,2% a partir de hoje. O preço do gás de cozinha aqui no estado subirá a partir de hoje. De acordo com a companhia, o reajuste será de 8,2% em cima do preço repassado para as distribuidoras. Em contato com o site Bahia, o Sindigás informou que isso representa cerca de R$ 4,99 de aumento para as empresas. Já para os consumidores, o valor do gás de cozinha possivelmente vai ficar em torno vai ficar mais caro, de R$ 5 a R$ 7,00 em média. Então, esperar para ver, infelizmente, mais um aumento do gás, hein, Suzy?
Pois é, um aumento para o consumidor de R$ 5 a R$ 7,00 é um aumento expressivo, né, gente? Quem já está tendo que apertar aí um pouquinho o orçamento para lidar com essa alta de preços como um todo, agora tem mais esse aumento para poder se preocupar, o aumento aí do gás de cozinha ao consumidor de R$ 5 a R$ 7,00. Meio-dia e 40, o Coutinho Neto traz mais informações do Departamento de Polícia, Marcos?
Traz sim.
Pronto, Coutinho Neto com mais notícias aí do Departamento de Polícia aqui no Jornal do Meio-Dia com você, Coutinho.
Muito obrigado, Suzy. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado em especial você que permanece sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabriela FM. E pronto, já estamos de volta. Agora, com muitas notícias de polícia pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia, e você já vai embarcar comigo, porque a nossa primeira parada é lá no Rodapé Baiano, no simpático extremo sul da Bahia. O motorista de uma lotação, ele foi executado a tiros na BA 290. Venha comigo que eu conto tudinho agora. A vítima, identificada, Rodinei Jesus Gomes, idade 47 anos. Ele foi assassinado a tiros na BA 290 entre os distritos de Juraçatiba e a usina Santa Maria. Segundo informações, Rodinei trabalhava transportando pessoas entre Medeiros Neto e Teixeira de Freitas. E no momento do acidente, ele estava indo de Teixeira para Medeiros Neto quando foi assassinado. Ainda segundo informações, dois criminosos a bordo de uma moto se aproximaram do veículo e realizaram diversos disparos de arma de fogo na direção do motorista. O crime aconteceu no final da tarde do último sábado. Rodinei conduzia um veículo GM Prisma de placa policial PKP9422. Dentro do veículo havia dois passageiros que não foram atingidos pelos tiros. Isto aí realmente comoveu toda a população da pequena e simpática Medeiros Neto. Ainda no extremo sul baiano, aconteceu um acidente deixando duas vítimas em Teixeira de Freitas. Este acidente aconteceu na noite também do último sábado, no quilômetro 884 da BR-101, no município de Teixeira de Freitas. As vítimas foram identificadas como sendo Valdete Pereira dos Santos, é 58 anos de idade, e Kelly Ferencini, de 40. O motorista trafegava na via conduzindo um veículo Chevrolet Spin, quando perdeu o controle da direção e saiu da pista. O SAMU socorreu as vítimas para o Hospital Municipal de Teixeira, mas até o momento não há novas informações sobre o estado de saúde das vítimas. Ainda também pela nossa grande e querida Bahia, um mototaxista morreu depois de ser atingido por disparo de arma de fogo no início da tarde de ontem. Que local? Na cidade de Brejões, no Vale do Jiquiriçá. Ele foi identificado como Jânio Nunes Silva. Ele foi alvejado por uma dupla de moto durante fuga após cometer um assalto a um posto de combustíveis na entrada da cidade de Brejões. As informações são de que a vítima se aproximava do estabelecimento, ou seja, se aproximava do posto de combustível a bordo de outra moto quando foi atingida, indo a óbito no local. Há relatos de que a motocicleta dos criminosos teria apresentado defeito no momento da fuga. E atenção, hein? O comando da Polícia Militar, através da Terceira Companhia está realizando desde ontem, no momento do crime, uma grande operação que foi montada em toda a região para capturar a dupla que fugiu numa moto Yamaha YBR em direção à BA-120, estrada que dá acesso à BR-116. Recôncavo Baiano, cidade São Félix, um homem de 29 anos de idade, conhecido como Ricardo Costa Sena, ele foi morto a tiros na rua da Caanga, lá em São Félix. A vítima foi surpreendida por homens armados que efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção. Logo em seguida, fugiram do local a pé. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Feira de Santana e a autoria e motivação do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Por falar em Feira de Santana, a delegada Ludmila Vilas Boas de Santos teve muito trabalho no final de semana. Apenas no sábado, ela efetuou 2 levantamentos cadavéricos na noite do último sábado, do dia 30, lá em Feira. Os casos foram o seguinte: o primeiro homicídio ocorreu por volta das 20 horas no distrito de Humildes. A vítima foi identificada como Robenildo da Hora Dantas, 29 anos de idade, que foi assassinado a tiros. Não há detalhes sobre o ocorrido. Mais tarde ainda, na noite do último sábado, lá por volta das 22 horas e 30 minutos, Israel Lopes Machado, 37 anos, também foi assassinado com tiros na cabeça. A vítima estava no bairro Parque Panorama quando foi alvejada. Também não há detalhes ainda sobre o crime, mas os corpos de Robenildo Israel foram encaminhados para a necrópsia no Departamento de Polícia Técnica. As autorias e os motivos dos 2 homicídios ainda são desconhecidos pelo setor da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Feira de Santana. Suzy, Marcos, você do JMB, sua viatura virtual tem encontro marcado amanhã, aqui mesmo no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com vocês, comunicando, Suzy Luiz e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho, um abraço para você, um abraço, um bom mês de agosto, uma boa semana, tá? Bom, o ouvinte está pedindo para a gente repetir o endereço eletrônico do concurso, né, para...
É Rosane da Conquista, ele tá perguntando.
Pronto, um abraço para ela. Rosane, institutoaocp.org.br/concurso, institutoaocp.org.br/concurso, e boa sorte para você que vai tentar aí essa vaga para o concurso da Embasa. São 930 vagas, gente. Mais informações no departamento aqui nas notícias estaduais. Deixa eu falar sobre o trabalho informal, que está crescendo 15,4% na Bahia, segundo dados do IBGE. O número de trabalhadores informais cresceu 15,4% no primeiro trimestre desse ano aqui na Bahia, em comparação ao mesmo período de 2021. Com isso, mais de 3 milhões e 200 mil pessoas estão nesse grupo, ou seja, 85,7% de toda a população ocupada. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, no primeiro trimestre do ano passado, o número de trabalhadores informais eram 2.778.000 mil, ou seja, houve um aumento de 429 mil pessoas trabalhando de forma informal no estado em um ano. São considerados informais pelo IBGE os empregados do setor privado e domésticos que não têm sua carteira assinada, os trabalhadores por conta própria ou empregadores sem CNPJ e as pessoas que trabalham como auxiliares em alguns negócios familiares. As informações são do site iBahia. Isso também se deu muito por conta da pandemia, né? Onde muita gente foi demitida, teve que se reinventar e, através disso, descobrir como empreendedor, como empresário e aí trabalhando também de forma informal. Agora, 12:48, esse é o Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora do almoço. Notícias nacionais, Marcos traz pra gente.
Pois é, ProUni 2022, inscrições para o processo seletivo do segundo semestre começam hoje. O programa Universidade para Todos, ProUni, do segundo semestre deste ano, abre hoje, dia 1º de agosto, as inscrições do processo seletivo. Os interessados devem se inscrever até a próxima quinta-feira, dia 4, pela página acessounico.mec.gov.br/ProUni. O ProUni é um programa do Ministério da Educação, MEC, que oferece bolsas de estudo integrais, cobrem 100% da mensalidade, e parciais de 50% em instituições particulares de ensino superior. Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deve ter realizado o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, 2020 ou 2021, e ter obtido média mínima de 450 pontos nas áreas de conhecimento e nota superior a zero na redação, Suzy.
Pois é, importante, viu? ProUni 2022, gente, as inscrições para o processo seletivo do segundo semestre começam hoje, então garante aí sua vaga, quem sabe, no ProUni. Deixa eu mandar um abraço pro Pedrinho Ávila, lá no Açougue Popular do Vilela. Todo mundo do Açougue Popular do Vilela acompanhando o Jornal do Meio Dia. Bom almoço, viu, meninos? Obrigada pela sintonia. Um abraço para você, Pedrinho. Bom, no Noticiário Nacional tem mais notícias. Ministro diz que Brasil terá antiviral para tratar varíola dos macacos. O ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, anunciou hoje pelo Twitter que o Brasil vai receber, por intermédio da Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, o antiviral Tecovirimat, para reforçar o enfrentamento ao surto de varíola dos macacos. Segundo dados do Ministério da Saúde, até ontem, dia 31 de julho, 1.342 casos de varíola dos macacos foram registrados no país. Na última sexta-feira, a pasta confirmou a primeira morte pela doença aqui no Brasil. A vítima, um homem de 41 anos, ele estava internado em Belo Horizonte e tinha comorbidades que podem ter prejudicado, né, o quadro clínico, como o Marcos trouxe essa informação logo no comecinho da edição de hoje do Jornal do Meio Dia. O Ministério da Saúde investiga as circunstâncias dessa morte. A varíola dos macacos é uma doença causada pela infecção com o vírus monkeypox, que causa sintomas semelhantes aos da varíola. Ela começa com febre, dor de cabeça, dores musculares, exaustão e inchaço dos linfonos. As informações são da Agência Brasil. Inclusive, hoje eu estava olhando lá no Instagram, Marcos, algumas notícias, e um médico, ele encontrou né, um rapaz que estava com a varíola dos macacos dentro de um ônibus. Olha. Ele viu as pernas do homem no ônibus, né? E aí ele diz que supostamente esse passageiro do ônibus poderia estar com a varíola, a varíola dos macacos. Na verdade, não foi nem de um ônibus, foi um metrô, e não foi aqui no Brasil, perdão, gente, foi em Madrid. O médico cirurgião Arturo Henriques, ele abordou um homem usando o metrô de Madrid, mesmo com o diagnóstico de varíola dos macacos, ou seja, ele foi diagnosticado e estava no metrô, não estava cumprindo a quarentena, né? Conforme a publicação feita na rede social, que já ultrapassa mais de 90 mil curtidas, esse profissional de saúde alertou sobre a falta de informações e de comportamentos arriscados à população. Arriscados. Esse caso aconteceu quando o médico notou a presença de um homem com lesões na cabeça e nos pés, inclusive nas mãos. O médico diz, vi a situação e também as pessoas como se nada estivesse acontecendo. Na sequência, o médico se aproximou do passageiro e questionou o que ele estava fazendo ali, porque ele estava com a varíola dos macacos. E o homem disse o seguinte para o médico, sim, eu tenho isso, mas a minha médica não me disse que eu tinha que ficar em casa. Disse apenas para que eu usasse máscara. Bom, a doença é transmitida pelo contato com lesões de uma pessoa infectada e por isso o isolamento social deve ser feito até a cicatrização total das feridas. E também o contágio acontece pelas vias respiratórias. Agora, meio-dia e 53, vamos finalizando a edição de hoje do JMD, a informação que você precisa na hora do almoço. Meio-dia e 53, Marcos, a edição de hoje teve um oferecimento UniFTC. Acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Supermoda, Calçadão Jorge Amado e Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Amanhã, ao meio-dia, a gente se encontra novamente com mais notícias. Lembrando que mais informações cedinho, às 6 da manhã, no programa Tropa de Elite e também nas edições aí do Gabriela News com o Marcos Bezerra. Uma ótima tarde, feliz mês de agosto para você. Feliz mês de agosto para você também, Marcos Bezerra. Obrigada, Coutinho Neto e a Cauana Alcântara. Amanhã a gente volta.
Valeu, Suzy Luz. Um abraço para você também, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem o Tony Café trazendo o Pagode Brasil.